Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Grace Moura e esse é o Minuto Comex, um podcast de conteúdo em comércio exterior. Hoje nós vamos falar de exportação e eu começo a nossa discussão com uma pergunta que muitos empresários se fazem antes mesmo de dar o primeiro passo no projeto de internacionalização das suas empresas e dos seus produtos. Essa pergunta é: minha empresa pode exportar para outros países? Então, a exportação é um sonho para um número expressivo de empresas no Brasil, né? Em especial as micro e pequenas empresas, que são a maioria no nosso país. E além disso, são os negócios para os quais a conquista de novos mercados internacionais, né, já que estamos falando de exportação, muitas vezes representa um fator determinante na redução de riscos de negócio, dentre outros tantos benefícios. E daí você, empresário, diante de uma potencial oportunidade de exportação, se pergunta: mas eu posso exportar? Tem alguma empresa em algum país que se interessaria pelo meu produto? Como que eu descubro o meu cliente? Por onde que eu começo? São muitas perguntas, né? Mas antes de direcionar respostas para essas e outras questões, eu preciso voltar rapidinho ao tópico sobre benefícios que a exportação pode trazer. Apenas para um esclarecimento importante. Eu citei no começo do podcast o benefício da redução de riscos de mercado com a internacionalização, dando destaque para as MPEs, nas micro e pequenas empresas, como beneficiárias mais sensíveis desse cenário. Bom, existem inúmeras outras vantagens e eu vou falar delas com mais detalhes em outro podcast, mas eu não posso deixar de destacar o benefício que costuma incitar inicialmente os empresários de vários segmentos a pensar em exportação e internacionalização dos seus produtos. O benefício que eu estou falando são as maiores margens de lucro. Pois bem, para não perder tempo, eu já vou logo emendando. Se você acha que exportar está exclusivamente ligado a obter maiores margens de lucro, saiba que é um grande engano aí, tá? Se esse for o seu único objetivo, eu te oriento a se instruir um pouco mais e procurar um profissional experiente, qualificado em desenvolvimento de mercados internacionais, para te elucidar melhor sobre esse cenário. Só para te dar um exemplo, tem empresa que decide começar a exportar para escoar a produção ociosa, para diversificar mercado aproveitando a sazonalidade da demanda, ou ainda para se submeter a padrões diferenciados de exigência sanitária ou de qualidade, vislumbrando atingir excelência no mercado interno. Além disso, o câmbio oscila o tempo todo, gente. E ao longo da trajetória de exportação de uma empresa, há períodos de variação cambial nem sempre tão favoráveis aos lucros. Nesses momentos, o que você vai fazer se você já for um exportador? Vai cancelar o pedido do seu cliente? Eu te adianto que essa não é a melhor alternativa. Bom, com esses pequenos exemplos aí que eu dei, você pode ver que nem sempre exportar vai ter a ver com margem de lucro, ou com a expectativa de altas margens de lucro. Mas certamente, decidir exportar pode te fazer consolidar teu produto, tua empresa, o valor da sua marca, em âmbito doméstico e mesmo em âmbito internacional, fazendo o negócio crescer e escalar conforme ele vai ganhando maturidade na internacionalização. Portanto, mesmo sendo um assunto para outro podcast, as motivações para exportar são tantas que você até pode conseguir lucros significativamente maiores na primeira tentativa, porém, essa realidade pode não ser uma constante, dadas as variáveis macroeconômicas que não estão sob nosso controle, definitivamente. O que eu pretendo te fazer entender aqui é que o essencial é planejar e ter os pés no chão para organizar a estratégia de forma consistente e robusta, desenhando bem os caminhos e não se apegando ao fim solitário de enriquecer de uma hora para outra. Bom, depois desse recado dado, a gente volta então para discutir as perguntas que norteiam o mundo dos potenciais exportadores, que é o objetivo principal desse podcast aqui. A primeira pergunta é: posso exportar? Assim, sem se ater às origens da pergunta, porque ela pode ser motivada por vários aspectos, sim, você pode. Se você tem um produto com qualidade reconhecida ou um produto em que você aposte, mesmo que atue apenas em âmbito doméstico, se você tem disposição para se adequar a novas exigências, porque é comum que haja necessidade de adequações e tem paciência para cumprir os passos comuns de um projeto de exportação. E se pode conseguir suporte profissional de qualidade para te orientar no caminho, cara, acredita, você pode exportar. E aí a gente já entra com a segunda pergunta. Vai existir cliente em algum país que se interesse pelo meu produto? Sempre tem. Afinal, o mundo é enorme, né? Talvez você não encontre imediatamente alguém que se interesse pelo seu produto do jeitinho que ele é hoje. Mas pode encontrar também, viu? Pode ser que você precise adaptar a rotulagem, o que é muito comum. Ou que você perceba a oportunidade em obter um registro de orgânico, porque em determinado mercado-alvo se valoriza muito isso. Por exemplo, no segmento de alimentos e bebidas, existem países com campanhas fortes em favor da promoção da saúde da população. E ao saber disso, você, potencial exportador que está se preparando, pode adequar seu produto para se tornar mais atrativo nesse contexto. Reduzindo o uso de pesticidas na matéria-prima, por exemplo, criando uma versão zero açúcar, ou reduzindo gorduras. Enfim, adaptar para atingir o objetivo, a demanda do seu mercado-alvo. Por outro lado, talvez você simplesmente, diante dessa realidade, opte por tentar um mercado-alvo com maior aceitação e menos rigor. E daí entra uma pergunta que deixa os empresários muito ansiosos pelas respostas, que é: como eu descubro um cliente? Como eu acho meu cliente no exterior? Bom, existem diversas formas de se fazer perceber no mercado internacional. As feiras internacionais, que acontecem tanto no Brasil quanto no exterior, as rodadas de negócio, que são eventos próprios para fazer as partes vendedor e comprador se encontrarem e discutirem uma alternativa de negócio, e que podem ser presenciais ou virtuais, agentes comerciais, trading companies especializadas no seu segmento. Todas essas alternativas podem ser válidas e aí vai de acordo com as suas expectativas, com os seus interesses de internacionalização. Para cada um dos caminhos citados, existem nuances diferentes, características de postura e negócio, métodos para aumentar a segurança na operação. Para todas elas há uma característica em comum: você precisa estar preparado. Ah, mas como assim, Grace? Eu preciso estar preparado para ir para uma feira internacional? Eu não vou precisar me preparar depois que eu conseguir meu cliente? Negativo. Tá? Em comércio exterior, em exportação, que é o nosso tema hoje, você precisa estar preparado muito antes. Tá? Eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus alunos, que um projeto de internacionalização, né, a preparação para exportar, ela é um projeto de médio e longo prazo. E a ansiedade do empresariado normalmente prejudica bastante esse processo. Então, se prepara psicologicamente, que não vai ser semana que vem que você vai efetuar o seu primeiro processo, que você vai receber o seu primeiro pedido. E olha, não se desmotiva se você ouviu falar que um conhecido do amigo do seu concorrente foi procurado pelo cliente estrangeiro, ao invés dele ter tido todo o trabalho de desenvolver o mercado internacional. Essa é uma situação rara, é uma exceção mesmo, tá? Acontece, mas é exceção. E assim como no mercado interno, novos e bons clientes precisam ser desenvolvidos, conquistados e mantidos. E aí eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa fazer tudo isso sozinho, tá? Existem profissionais qualificados, são os players em comércio exterior, que têm expertise em diversas áreas, experiência profunda em mercados internacionais, e conhecem a dinâmica das feiras, das culturas, das tendências e sabem como desenvolver transações seguras. Ok, Grace, já entendi que é possível, mas por onde que eu começo? Eu estou confuso. Essa é a próxima pergunta, né? Bom, há algumas maneiras de começar a planejar a primeira exportação, ou a segunda, ou a terceira, né? E uma delas é começando a pesquisar quem compra o teu produto ou derivados dele no mundo. Esse é um dado ainda amplo, mas que vai te servir de funil para começar a definir critérios até que consiga chegar ao país-alvo ideal, né, ao qual você vai apresentar o seu produto. Ao longo desse processo de pesquisa, muitos dados e informações vão surgir e devem ser tratados, como, por exemplo, o volume recente importado por esses países, o histórico de transações deles com o Brasil, de quem eles mais compram, quem são, então, nesse caso, seus concorrentes internacionais, a cultura local e que características definem o produto consumido lá fora. Sobre esse último ponto citado, ainda que a gente esteja falando de uma pesquisa sobre o seu produto, o produto que você produz, que você fabrica e que conhece, portanto, profundamente, em outros lugares ele pode ter características peculiares por motivos diversos e diferentes, então, do seu produto aqui, como as preferências culturais da região por produtos mais adocicados, por exemplo. Uma vez definido, então, o país-alvo, será vital criar um cronograma de preparação para atender a essas exigências do mercado externo, né? Material visual e de promoção do produto, da marca, precisam estar de acordo, especialmente no idioma estrangeiro, isso é extremamente importante. Outro ponto é que alguns países exigem registros específicos junto a organismos oficiais para permitir a entrada de mercadoria estrangeira. Os Estados Unidos é um exemplo para alimentos e bebidas, medicamentos. Outros países indicam ou exigem mesmo certificações internacionais que atestem processos, qualidade, padrões, etc. A rotulagem é mais um elemento de atenção e condição elementar a depender do produto e a ser oferecido no exterior. Ela precisa estar adequada à norma do país-alvo. Bom, gente, essas e muitas outras tarefas precisam ser previstas e desenvolvidas com segurança, com cuidado, com calma, para que o projeto dê certo. E algo importantíssimo, tenha paciência, seja persistente. Não se desenvolve um plano de exportação, muito menos se efetiva a primeira operação em poucas semanas. Estamos falando aqui de um trabalho de médio e longo prazo, como eu falei no começo do podcast. Portanto, precisa começar a sério e ir até o fim para dar frutos. Além disso, se você é uma micro e pequena empresa, eu sugiro que você procure uma instituição daquelas que oferecem serviços de apoio a empresas como Sebrae, federações da indústria. Em cada estado do Brasil tem pelo menos um escritório desse tipo. Eles podem te auxiliar a diagnosticar qual o seu estágio de maturidade no comércio exterior e, a partir desse retrato, e ainda com o apoio de consultores especializados, que essas instituições têm muitos em diversas áreas, podem te ajudar a traçar um plano de ação completo, dando suporte até que você efetive a exportação. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, esse é um assunto que a gente discute uma tarde inteira, talvez muito mais do que isso. Mas a ideia aqui, nesse conteúdo, foi trazer alguns insights para que você possa ter subsídio para começar a refletir de uma maneira mais profissional, mais coerente, sobre o seu projeto de exportação. Eu te agradeço muitíssimo por me ouvir até aqui e até o próximo podcast.